Juliana, seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Beverly, tudo bem? Bom dia, ouvintes.
Bom dia, Juliana. Vamos contar essa história, então, porque parece algo assim meio que en passant, né? Um felino fez check-up. O que, que isso tem de importante? Nem todo mundo sabe que para poder realizar esse tipo de exame é todo um aparato, mobiliza praticamente a cidade universitária, né?
É isso aí. Foi um evento, né? Sempre é um evento, manejos grandes, assim. Precisa de uma equipe, né, de trabalho e vários profissionais trabalhando, então a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, com outros profissionais e outros veterinários, outras veterinárias também da universidade, né, que deram todo o suporte. Então várias áreas, especialidades, inclusive da área da veterinária também, né, se ajudando. É uma relevância, um manejo desse porte, pelo fato de a gente poder estar sempre realizando a medicina preventiva, aplicando a medicina preventiva aos animais do zoológico. Então, eles têm um acompanhamento veterinário aí durante todo ao longo da sua vida, né? E, então, a gente resolveu fazer esse check-up porque é um animal que é um animal mais idoso, digamos assim, né? Ele já está com uma idade bem avançada para longevidade estimada para a espécie. Então, estava na hora da gente fazer esse check-up.
Perfeito. Sobre essa questão da presença, né, de um felino desse porte, no zoológico também, queria que você contasse um pouco da história desse animal presente. Ele divide em tamanho, né, em grandeza de proporção, realmente, com a ema, né? A ema e esse puma, que são os dois grandes animais que o zoológico tem, é isso?
Isso, são os dois maiores animais que a gente tem no momento. Bem, o Zoo, ele foi fundado em 97, né, pela Universidade de Caxias do Sul, com o intuito de ter um espaço de acolhimento para animais, principalmente para animais que eram provenientes de apreensões, animais que eram provenientes do tráfico de animais, né? Dando suporte para as instituições, os órgãos públicos, né? E também contemplando a região toda, né? Com a assistência a animais também que são provenientes de natureza e necessitam de assistência médico-veterinária. Então, o zoológico já faz esse trabalho já há 24 anos. Agora, em maio, ele completa aí 24 anos. Então, tem uma relevância muito importante na questão de conservação ambiental, né? Impactando todos os animais da fauna que precisam de assistência. Muitos animais foram devolvidos à natureza, né? Foram reabilitados e devolvidos à natureza. Então, a Universidade de Caxias do Sul faz um papel aí importantíssimo na conservação das espécies da fauna, principalmente a fauna regional. E o zoológico, ele tem um porte pequeno, mas o foco de trabalho nas espécies foi sempre trazer para a população ter mais conhecimento das espécies que a gente tem no Brasil. Então, são espécies brasileiras, né, que a gente tem à disposição no Jardim Zoológico e para trabalhar também a parte da educação ambiental, a preservação dessas espécies, porque, né, a gente sabe que a gente só vai preservar, a gente só vai amar, né, as coisas que a gente conhece, né, e os animais também não ficam fora disso. Então, quando a gente conhece os animais, sabe a importância que eles têm na natureza, todos nós vamos ter um outro olhar, né, para essas espécies que são nativas.
Claro. Qual o nome do puma?
O puma foi feita uma campanha há um tempo atrás, né, pelo jornal Pioneiro, em parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Logo ali, quando ele chegou ao zoológico, o nome dele, escolhido pela população, inclusive, foi Isaac. Ele tem uma história, né, bastante interessante com relação a essa questão de tráfico, de retirar um animal da natureza para mantê-lo em casa. Esse animal, ele foi encontrado em 2003 pela população de Vacaria, vagando, filhote, né, vagando pelas ruas de Vacaria com uma coleira e as unhas aparadas. Aí, então, o pessoal encontrou esse animal, entrou em contato com a Patrulha Ambiental de Vacaria, e esse animal foi encaminhado para o Zoológico de Caxias do Sul para ter toda a assistência, né, e os cuidados necessários para essa fase de vida que ele se encontrava. Nós tínhamos um espaço aí para acolhê-lo, e aí então nós incorporamos ele ao plantel. A gente manteve ele conosco desde 2003. Então nós acompanhamos todo o seu desenvolvimento, né, em toda a sua vida.
Claro, o Zaque chegou com as unhas aparadas, você disse, isso é um indicativo de que ele já era um animal que tinha sido domesticado. É por isso que se decide não devolvê-lo à natureza. Quais são os critérios, por exemplo, quando um animal silvestre, né, que chega para cuidados médicos até o zoológico, é ou não devolvido à natureza?
Então, olha só, Bege, tem um fato bem interessante que é da questão mesmo da natureza, da biologia de algumas espécies, principalmente grandes mamíferos, que precisam de um cuidado, né, um tempo mais prolongado de cuidado que eles ficam com a mãe, né? Então, esses animais, muitas vezes, eles precisam ficar aí 2 anos convivendo com a mãe antes de terem independência, né, na natureza. Então, esses 2 anos são cruciais no sentido de todo um aprendizado que eles precisam ter com a mãe, né, para se defender, para se alimentar. Que esses cuidados desses 2 anos é o que vai garantir, né, a sobrevivência deles no habitat, no sentido de sobrevivência com as coisas básicas da vida e do cotidiano da vida selvagem, né? E então, esses 2 anos é um período bem crítico. Esse animal chegou muito antes disso, né? Ele chegou com mais ou menos antes dos seus 6 meses de vida. E sim, ele tinha indícios, então, de que ele estava sendo cuidado por populares, né? Então, as pessoas... A gente não sabe o porquê, mas esse animal ou ele foi retirado da natureza filhote ou a mãe foi abatida, que também é outro fato que acontece com bastante frequência a animais da nossa fauna, infelizmente.
Claro. Talvez a gente fique se perguntando, né, olhando para a situação, bom, para poder fazer os exames, né, de check-up no ZAC, foi necessário realmente um aparato, né? Foram pelo menos 5 profissionais, mais os estagiários, né, os alunos estagiários do zoológico, para poder fazer essa realização de um check-up. Eu queria te perguntar sobre por que que se faz essa decisão de escolher um dia, né, de mediar, de preparar, de ter uma equipe toda multidisciplinar para poder fazer os exames. É mais por uma questão de segurança da equipe ou tem muito mais a ver com não provocar estresse ao animal?
Olha, tem toda a questão, é um pouco de tudo aí, Devley, porque quando a gente consegue programar esse tipo de manejo, a gente tem muito mais um planejamento, porque a gente precisa coordenar essa ação, né? E são várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo e a gente tem um tempo reduzido de trabalho, né? Preferencialmente, inclusive. Claro que em casos críticos, a gente pode prolongar, né, um tempo maior de anestesia. A gente tem um cuidado redobrado por ser um animal idoso, né? Então, a gente tem um determinado tempo de efeito dos fármacos, né, dali dos anestésicos. Então, a gente precisa ser muito rápido, ágil. Então, o suporte com relação a vários profissionais trabalhando está relacionado aí às especialidades. Então, nós tínhamos algumas veterinárias aí responsável pelo monitoramento, pela coleta de sangue, outra profissional trabalhando com a radioimagem, né, professora da universidade, então, que fez pra gente aí os raios-x, o ultrassom, né, então a gente fez realmente aí um check-up, um geral nele, né, também para avaliar as questões ósseas, porque é um animal que já tem uma idade mais prolongada e algumas coisas são muito naturais aí em função da idade, né? Então, a gente fez esse monitoramento numa grande equipe para a gente fazer um trabalho bem com bastante sucesso, né? E aí é importante também a gente ter o apoio dos outros envolvidos, como os colaboradores do zoológico, que já estão acostumados ao manejo também, a bióloga, estagiários ou alunos também da instituição, né, nos dando suporte. Essas pequenas ajudas durante um manejo grande assim fazem toda a diferença aí com o suporte e o apoio.
Claro, Juliana, quanto tempo levou, né, a realização desse exame? Porque o Zeque, o Puma, foi anestesiado para que fosse possível fazer os exames, né? Quanto tempo durou e como é depois que passa o efeito, né, da anestesia, a volta para o local onde ele fica, a alimentação, o tempo de ele se restabelecer ao normal da condição dele?
É, demora mais ou menos algumas horas de recuperação. O tempo de que a gente realizou o procedimento foi 1 hora e meia, né, para realizar toda essa parte de coleta, né, de dados, porque também através desses exames é que a gente coleta dados com relação à condição geral que ele se encontra de saúde. E demora, sim, Beverly, é bem normal, tá? A gente precisa fazer um acompanhamento, um monitoramento do animal também após o procedimento, esse retorno mesmo da anestesia. É que nem a gente no hospital, né? A gente fica um bom tempo na observação, se recuperando, acordando da anestesia, né? E com os animais não é muito diferente, não, essa questão médica, né? Então, eu fiquei acompanhando ele durante esse procedimento, esse processo, né? De retornar da anestesia, e isso aí é gradativo, né? O animal ele fica num local mais restrito, né? De movimentos e tudo mais, para que realmente a gente também evite alguns acidentes. Depois o animal acordando, né? Já consegue se levantar, já com mais equilíbrio, né? Aí ele vai sendo, digamos assim, sendo liberado esse espaço para ele aos pouquinhos também.
Claro. A espécie do puma, do Zeke, ela é comum nessa nossa região aqui? E qual a expectativa de vida de um animal como ele?
Então, na natureza, eles têm uma expectativa de vida bem menor, né? E no cativeiro, como a gente chama, eles têm uma expectativa de vida maior, porque eles não têm tantas adversidades que nem na natureza, né? Eles têm uma expectativa de vida aproximadamente de uns 17 até 20 anos, que é a idade que ele tem, né? Então, ele está já com 17 anos aí.
Perfeito. Sobre essa questão dos resultados dos exames, eles demoram um pouquinho para sair? Como é que estava? Já alguma questão possível de verificar no ato do exame, Juliana? E, obviamente, que tipo de alterações a partir dos resultados do exame podem ser feitos? É balanceamento de dieta? Pode mudar alguma coisa na rotina?
Uhum. Antes de te responder isso, eu vou responder a pergunta anterior que tu me fez com relação à espécie, né? Sim, é uma espécie nativa dessa região aqui da Serra também, né? É uma espécie que é amplamente distribuída em toda a América, né? O puma é um animal que tem uma distribuição bem ampla, né? Mas é um animal que ocorre sim aqui na nossa região e principalmente aqui nessa região da Serra a gente tem exemplares. Na verdade, sim, Beverly, agora a gente vai aguardar esses resultados do exame, tá? Como que a gente vai proceder, então? A gente vai colher todas essas informações, a gente vai se reunir num corpo técnico com vários profissionais para ver quais foram essas alterações que ocorreram, né? E vão provavelmente surgir aí, vão aparecer em função, como eu falei, da idade, né? Principalmente aí alterações ósseas também, articulares, que também é normal de animais idosos, né? E esse corpo técnico, então, ele vai se reunir, a gente vai discutir, a gente vai trocar ideias e nós vamos aí buscar medidas, né? Para se ele está com algum desconforto, como uma dor, alguma coisa, a gente vai instituir alguma coisa na rotina dele, né? De medicação. Sim, se ele precisa perder peso, que eu acho que até nem precisa, mas às vezes a gente tem que fazer uma dieta, né, porque quando a gente tem um comprometimento, por exemplo, articular, né, é melhor que o animal não tenha um sobrepeso, né, então todas essas questões que envolvem a parte de saúde e que envolvem bem-estar também, a gente vai avaliar e vai proporcionar para ele o melhor aí com relação a tratamento daí.
Perfeito. Juliana, muito obrigada pelas várias informações passadas aqui e parabéns pelo trabalho aí no Zoológico da Universidade de Caxias do Sul.